italianos ficaram perplexos. Eles ficaram perplexos. E eu fiquei assim, cara, eu tô mexendo na alma desse povo, assim, almas bem antigas, né? Porque ali é o velho mundo, né? E foi uma experiência muito mística.
Olá a todas, a todos, a todes. Estamos começando mais um Trajetórias Criativas. Esse é o nosso programa de número 9 e hoje receberemos uma convidada que é cantora, compositora, é formada em teatro e também se expressa por meio do desenho, da escrita, a Isa. Para quem não conhece, o Trajetórias Criativas é um programa que acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui no Instagram, @luknevou, e depois fica disponível nas mais diversas plataformas, né? No YouTube, também fica disponível em forma de podcast no Spotify, na Deezer, etc. Onde você preferir ouvir. Bom, antes da Isa entrar para conversar com a gente, eu vou fazer uma breve introdução da trajetória dela. Ó, a Isa é cantora e compositora, ela é natural de Fortaleza, Ceará, e vive em Belo Horizonte há mais de 10 anos. Ela é graduada em teatro pela UFMG, formou-se em canto pela Bituca, Universidade de Música Popular, e em música na Fundação de Educação Artística. Esteve por 6 anos à frente dos vocais e direção artística do grupo Oxente Uai, com o qual lançou o disco Feito Passarim, em 2016, e desenvolve outras parcerias. Isa lançou seu EP de carreira solo Cosmópolis, em 2017, trazendo aí várias referências musicais contemporâneas que estabelece o diálogo entre MPB e música indie, e lançou o DVD mais recentemente Isa e a Kombi Azul ao Vivo, que é de 2019, consolidando a sua banda com músicos mineiros. Participou de importantes festivais como Sonora, Música Itinerante, Big Dia da Música e passou por diversas capitais brasileiras como Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e São Paulo. Também esteve em cidades do interior de Minas Gerais, realizando apresentação com a orquestra Arte Nossa. Fez intercâmbio artístico na Itália em 2014 e realizou circulação em 7 cidades de Portugal, na sua primeira turnê internacional. Olha que chique! Já lecionou disciplina de expressão vocal em escolas importantes de Minas Gerais, como curso de teatro de Cefarte, Palácio das Artes, Teatro Universitário da UFMG e Escola de Teatro da PUC-Minas. Pesquisou trilha sonora no Galpão Cine Horto e musicalidade na cena no grupo Libera Vox, na UFMG. Criou a trilha sonora de mais de 14 espetáculos em Belo Horizonte. Então já vamos chamar a Isa. Se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem aqui embaixo, que a gente vai tentar responder a todas, tá bom? Então, vamos lá. Isa, chega aí para conversar com a gente.
Oi,
Isa! Tudo bem?
tudo bom? Uai,
Que
tô
coisa
bem,
boa te
você?
receber. Tô ótimo. Ó, para a gente já começar, eu quero saber um pouquinho dessa sua migração, que, como eu falei, né, você é do Ceará, de Fortaleza. E veio para Belo Horizonte já há mais de 10 anos, e eu quero saber, assim, primeiro, qual foi sua busca, né, de vir para a capital mineira, e também quero saber se você sentiu alguma diferença muito forte, assim. Conta para gente como foi esse processo.
Então, esse processo, Lucas, foi um processo muito natural, porque assim, minha família é daqui, né? Então, tenho família em Fortaleza e tenho família em Belo Horizonte, né? Família parte de mãe aqui e a família parte de pai lá em Fortaleza. Então, eu tava sempre vindo, assim, nas férias, passar o Natal com família, tudo, né? Casa da vovó, essa coisa toda. E assim, eu sempre quis. Depois que eu decidi que eu iria fazer teatro, né, no início da minha carreira, assim, meu ideal era ser atriz, né? Eu não pensava em ser cantora, não pensava em ser preparadora vocal, não pensava em ser fazer trilha sonora, né? Depois que eu fui descobrindo um monte de coisa que enfim, que eu tenho prazer em desenvolver, né? Então, no início, eu vim fazer teatro aqui, porque na época o curso de teatro da UFC, né, que é a Federal do Ceará, não existia, né? E o detalhe que o curso abriu um ano depois, 2009. Eu entrei na UFMG em 2008, né? Então já tem um tempinho que eu tô aqui, já falo uai, já sou, né? Já mineirei, assim, né? Então assim, eu já tinha uma proximidade, mas é claro que é sempre diferente quando a gente vem morar, né? Porque se assim, uma coisa é passear, né? É que nem, é o crush, né? Tudo de bom, tal. Agora, no momento que você casa com a cidade, fala assim, opa, essa é a cidade que eu escolhi estar, né? É claro que tem diferenças culturais, né? E, por exemplo, as pessoas do Nordeste são muito, muito, muito calorosas, muito abertas. Você fica melhor amigo de uma pessoa numa mesa de bar. É muito engraçado, assim, porque de fato é assim, todo mundo lá é assim, entendeu? E aí você chega aqui, tem um mineiro desconfiado, nananã, e aí, né, assim, o mineiro é super educado, super solícito e tal. Mas, assim, o mineiro demora a fazer um laço afetivo, demora a te chamar, por exemplo, para ir na casa dele. Eu tenho amigos que eu nunca fui na casa, né, assim, que pessoas que eu amo. E lá em Fortaleza isso é de praxe, entendeu? Assim. Então, assim, você vai na casa, você entra no quarto da mãe, você cumprimenta a mãe, sabe? Tipo assim, é uma quebra de hierarquia muito grande, né? E é claro que no início eu tinha muito sotaque, então isso era muito engraçado, porque eu falava janela, banana, caneta. Aí as pessoas riam disso, né? Tipo assim. Então são coisas, né? Diferenças culturais, assim, mas assim, o que eu achei legal, assim, que eu fui muito bem recebida aqui, sabe? Mesmo tendo essas diferenças culturais, mesmo sendo um processo, né, de adaptação, pensa lá, eu tinha 18 anos, né? Saí da casa dos pais, muito nova, para morar em outra cidade e tal, né? Mesmo com tudo isso, eu me senti muito acolhida aqui. Tem pessoas que eu conheci em 2008 que até hoje são minhas amigas. E é isso, o mineiro, quando é amigo, ele é leal, né? Tipo assim, é pra vida mesmo, né? Mesmo que seja meio enrolado, às vezes, pra ir no cinema, né? Tipo assim, ah, tô com preguiça, né? Que é a cara de mineiro falar que tá com preguiça de fazer as coisas, mas é aquele amigo que você pode contar, assim, por anos, assim. Então, eu acho que isso é legal no mineiro, essa lealdade, sabe?
Ah, é muito bom. Então vamos agora retroceder mais um pouco. Quero saber assim, lá na sua infância. Se você tem alguma lembrança da música mesmo, sabe? Se a música sempre foi muito presente na sua vida, seus pais ouviam, conta pra gente assim, de onde veio essa vontade, não só da música, né? Da arte em geral.
A arte sempre esteve presente na minha vida, isso aí é inerente, assim. Eu desde muito pequena, assim, fiz grandes papéis como a Dona Baratinha, né? Assim, então, eu sempre, tipo assim, pagação de mico, tipo assim, microfone na mão, palco, a escola inteira me assistindo, eu com 4 anos de idade, cantando para bailar La Bamba, sabe? Tipo assim, então, eu sempre estive nessa coisa do palco, assim, eu não lembro, tipo, meu aniversário de 3 ou 4 anos, eu quis fazer uma encenação do Chapeuzinho Vermelho, sabe, assim, sem ensaio, tudo no impro, na base do impro. Então, assim, sempre esteve. Eu, para decorar, tipo assim, os estados nordestinos, que são muitos, né, que é diferente aqui de Minas, do Sudeste, né, só quatro, mas no Nordeste a gente tinha que decorar todos na época. Eu fazia música, eu compunha, né? E eu, canceriana que sou, quando apaixonava lá, né? Lembro de ter paixões desde o feto, assim. Eu compunha música pro meu amor, sabe? Eu compunha música. Eu lembro que O Mundo Ia Acabar em 2000. Lembra que tinha esse papo? Não sei se você lembra. Eu tava com tia falando, que tem gente aqui que nem sabe do que a gente tá falando, né? Mas O Mundo Ia Acabar e eu fiz uma música sobre isso, assim, uma música gigante, eu imaginava arranjos, baterias. Eu tinha 10 anos de idade, né? Mas assim, eu demorei para entender que isso seria uma profissão. Assim, eu falava, ah, você é atriz, falava. Mas aí a gente vai crescendo, vai virando adolescente, né? Vai vindo aquela coisa. Ai, assim, pelo menos na minha época era assim, né? Eu estudava numa escola que era uma formação para o vestibular, meus pais, professores, né? Então, aquela coisa, ou você vai fazer direito, ou você vai fazer engenharia, ou você vai fazer medicina, né? Aquele papo clichê, né? Mas, assim, por sorte, na minha casa, eu sempre tive apoio da minha família. E eles, meus pais são, assim, peças raras, assim. Eles sempre falam assim, olha, sigam seus sonhos, assim. Então eu escolhi fazer teatro, tipo assim, eu lembro que na época eu tava assim, ah, eu faço teatro mais história, teatro mais, tipo assim, eu preciso de um curso para pagar as contas, né? E aí, em um determinado momento, eu falei, não, eu vou fazer só teatro. Eu acho que se a parada já é difícil, então eu tenho que me dedicar de cabeça, né? Então, eu optei por fazer só teatro. E meus pais me apoiaram. Eu com 17 anos, né? E aí vim, foi meu único vestibular, meu primeiro, último e único, foi o vestibular da UFMG. E aí passei de primeira e vim muito nova, assim, né? Construir, consolidar esse percurso artístico agora de uma forma profissional e não fantasiosa, né? Da criança, né? Da brincadeira, agora assim, num percurso formativo, né? A partir de 2008.
A gente se assemelha nisso. A UFMG também foi minha única tentativa. E teatro também.
O nome
Tamo
disso é
junto
nerd,
nisso.
gente, estuda.
Mas até parece, quase não passo, menino, não passei aperto. Mas então, ó, deixa eu ver aqui no roteirinho. Eu quero agora que você fale um pouquinho da experiência no teatro, tá? É, você já veio, já
Ó, tem gente
passou.
perguntando coisa financeira aqui, hein, Lu? Que depois a gente podia
Ixi!
entrar nesse assunto.
Ué, você quer falar um pouquinho? Vamos lá. Tá pedindo para você dizer como você conseguiu se manter financeiramente aí, sendo artista.
Já a gente já pula para essa pergunta super, super fácil de responder assim.
Super fácil. Espera um pouquinho então. Vamos responder ela daqui a pouquinho. Vamos falar primeiro da experiência na universidade. Você já veio, já está em Belo Horizonte. Eu quero saber, assim, porque você provavelmente já imaginava um pouquinho o que você queria estudar, né? Quando você prestou esse vestibular e etc. Quero saber o que foi muito novo para você lá dentro e o que, assim, você já imaginava, sabe? Ou não foi nada que você imaginava. E quais meios que te levaram, assim, porque você também tem formação complementar na música, né? Então,
Isso.
conta aí como foi esse entrelaço.
Então, quando eu escolhi ser atriz como profissão, né, assim, a atriz como profissão, assim, eu sempre me imaginei sendo uma atriz que canta, uma atriz que faria musicais da Broadway, mentira, assim, mas que seria uma atriz que canta, assim, que trabalha a voz, né, como um canal. Eu nunca imaginei que, na verdade, inverter, né, eu sou uma cantora que atua, né, assim, uma cantora que performa, né. Mas para mim, assim, eu não fazia, assim, eu tinha uma vivência no teatro, eu tinha uma vivência na música, né? Mas dentro daquele âmbito escolar, assim, né? Eu não fazia a mínima ideia do que seria um processo profissional, né? E foi para mim muito enriquecedor. Eu lembro que eu fiquei assim, desde o primeiro semestre eu já pegava disciplina na música, já fiz milhões de amizades lá na música, pessoas hoje que estão, né, com seus projetos, assim, a gente começou em 2008, todo mundo junto, assim. Então, assim, para mim foi um mundo novo, porque também tem uma coisa de você mudar de moldura, né? Porque uma coisa é você fazer por prazer, outra coisa é você fazer porque você está num processo profissionalizante, porque você está se descobrindo enquanto artista. Então, teve essa fase um pouco dolorosa, sabe? Assim, de você, meu Deus, assim, de você tá rasgando as peles, assim, tá desvendando coisas que você não imaginava que você, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, eu dou aula para alguns alunos que choram, que lidam com crises existenciais, e eu vivi isso intensamente na faculdade, assim. Tanto é que o meu TCC, né, o meu TCC de formatura, que é o Coragem, que inclusive é a capa do meu caderninho que eu lancei agora recente,
Olha,
o cor...
gente, que linda.
esse desenho é isso, sabe? Tipo, não sei se vocês conseguem ver, mas é esse desabrochar por intermédio do coração, sabe? Opa! Ai, gente, meus alunos acompanhando.
Ah, que legal.
Um aluno já se entregou que chora todas as aulas. aqui nas mensagens. Alunos que choram sou eu, ó. Tá vendo? Todos estão se entregando. Tá adorando isso. Então, assim, eu acho bonito o que eu observo nos meus alunos, né? Processos que eu vivi, assim, de uma forma muito visceral, assim, na faculdade, assim. Então, por exemplo, o meu TCC foi um processo autobiográfico, né? Assim, o meu TCC, o bacharelado e tal, aquela coisa de atuar, de você fazer o seu próprio espetáculo. Foi um processo autobiográfico, veio dos meus diários de depressão, assim, né? Porque é isso, né? Ao mesmo tempo que a faculdade é um processo formativo, mas é um tornar-se adulto, né? Que nem sempre é fácil, ainda mais para uma pessoa que veio de uma outra cidade e que estava ali, tipo assim, nesse novo mundo, assim, né? É quase assim, vai lá ser adulta, né? Tipo assim, porque tem gente que adia um pouco esse processo ali no ciclo de Saturno, nos 27, e eu, muito nova, já tive que lidar com questões como é que eu vou pagar minhas contas ao me formar, né? Porque tem gente que às vezes está na casa dos pais, então, assim, mesmo que seja uma questão, mas não é uma questão de sobrevivência, assim, né? Então, já respondendo agora a pergunta do financeiro, né? Mas aí teve essa crise também do ser adulto, do pagar as contas, do pagar o aluguel, né? Tudo. E aí, de repente, eu entendi que eu precisava de um relacionamento poligâmico com a arte, né? De ter o marido e ter o amante, assim, né? No sentido de que o marido seria aquele que dá a segurança, a estabilidade, né? E o amante é aquele lugar que a gente coloca a nossa paixão, a nossa criação, nosso impulso, né? Criativo, a nossa autoria, né? E aí eu encontrei no marido as aulas, assim, dar aulas de canto, que para mim é um momento, assim, de profunda conexão com o outro, sabe? É o meu momento de devolver tudo aquilo que eu aprendi nas universidades, né? Nas minhas experiências. É um momento de generosidade com o outro, assim, de eu acolher o processo do outro, né? Fruto das minhas próprias experiências, das minhas próprias angústias, das minhas próprias crises existenciais, né? Então, esse é o marido, né? Que marido maravilhoso, né? Que eu arrumei. E o amante, né? Que aí que é isso aqui, né, cara? É isso, esse aqui, ó. Né? De cabeça para baixo, isso. Muito bem. Né? É
Maravilha.
isso, né? Então, assim, são os projetos artísticos, né? Que ali é, tipo assim, é a minha alma que tá ali. Né, assim, é a minha forma de existir poeticamente, né? Então, assim, eu como professora, eu busco fazer com que o meu aluno exista poeticamente, né? Eu busco parir essa fala. E eu como artista, eu busco fazer o meu próprio parto, né? Então, essa é a fórmula do sucesso. E tudo na música, tudo na arte, tudo no teatro, né? Eu me sinto muito privilegiada por nunca ter trabalhado em outra coisa, né? Eu sempre trabalhei e fiz a minha vida e pago meus boletos com processos artísticos, seja o meu próprio processo, seja o processo, né, dos meus alunos, das preparações vocais, das trilhas sonoras, ou seja, de outras parcerias, né?
Ai, muito, muito legal aí, gente, viu? Uma dica super, super interessante, ó. Eu adorei a metáfora também. Muito legal. Agora eu quero que você fale, entre um pouquinho aí nessa área de professora mesmo, sabe? Igual você já deu alguns aperitivos, eu quero que você fale um pouquinho, dessa oportunidade mesmo de trabalhar lecionando expressão vocal no CEFART, né? Palácio das Artes, no Teatro Universitário, que você também teve essa experiência, e no Teatro da PUC Minas.
Isso. Passei o
Quais
rodo em todas as escolas.
Oi?
Passei o rodo em todas as escolas.
Mas aí eu queria saber, assim, quais são as particularidades que você vê, sabe, nessa área ensinando? Porque eu acredito muito que é uma troca mesmo, né? Você doa o seu conhecimento, mas também recebe muito, né? Então conta pra gente dessas experiências, assim.
Monitora do Maleta, né? Tipo, vários rolês Assim, não, também estive na Itália com Francisco Della Monica, né? Então, assim, são coisas, né? Essas experiências, né, de diferentes escolas, né? Então, eu comecei numa escola, né, no meu processo formativo, e de repente, muito nova, nem tinha me formado, já estava nas escolas importantes de Belo Horizonte, né? Foi uma responsabilidade muito grande, assim, mas por incrível que pareça, eu acho que é de outras vidas, assim. Todos os meus pais são professores, minha família, meus tios, professores, assim, tipo, é difícil achar alguém que não seja professor na minha família, sabe? Então, isso é muito natural para mim, né? Por mais que é um processo, né? Tipo assim, era uma jovem ali de 20 e poucos anos, lidando com turmas de pessoas às vezes muito mais velhas do que eu na PUC, por exemplo. Eu tinha alunos de 50, 60 anos, 40, e eu ali,
Muito
jovenzinha, com aquela.
legal.
Eu lembro numa das primeiras aulas, assim, aliás, isso sempre me ocorria. A primeira aula com a turma, eu estava lá toda de preto, como todos os alunos, né? E aí um aluno pergunta, mas cadê a professora? Aí eu falo,
Que
eu. E eu
ótimo.
tenho essa cara de menina até hoje, assim, né? Às vezes eu vou dar aula para as pessoas, gente, mas quantos anos você tem, né? Não, tudo bem, agora eu tenho 31, já sou uma senhora, já tô com dor na coluna. Mas,
Para.
assim, tô brincando. Mas teve essa coisa da jovem, né, assim, dando aula e tudo. Mas, assim, eu acho que o legal de você ser jovem, tá numa instituição, porque todas as instituições que eu trabalhei me deram plena liberdade. Plena liberdade. E foi ali que eu fiz o meu laboratório. Assim, eu explorei, eu experimentei, eu me joguei, sabe? Eu tenho lembranças, eu tava fuçando ali minha estante, tem bilhete de aluno, coisas, sabe? Até hoje, assim. Outro dia eu achei um álbum de fotografias das experiências que eu fiz no TU. Então, assim, são coisas assim que foi o meu processo formativo como professora, foi ali, sabe? No sentido de que eu aprendi na universidade e ali eu pude fazer, assim, o meu. Digamos assim, eu fui me apropriando das coisas que eu tinha aprendido, né? E não só como professora, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? A gente é generoso, mas acaba que a coisa é redonda, né? Então a gente acaba aprendendo muito mais. Então ali também eu assentei a minha identidade artística no sentido de compreender a minha poética, né? Porque eu não diferencio o que eu faço como professora do que eu, né, do que eu faço como artista. Nesse sentido de que a minha poética é o que eu acredito enquanto artista e ser humano, né? Que é transformador, que é vital. Né? Então, aquilo que eu acredito é aquilo que eu faço todos os dias, com todas as minhas funções, né? Eu não me sinto tendo que vestir uma máscara e né? Tipo assim, eu me sinto muito nua em todas essas funções, sabe? Muito profundo, né, filho?
Demais. Ai, profundo de verdade. Agora eu quero que você tá com o feito passarinho aí também?
Ah, eu posso pegar lá. Eu esqueci de pegar ele. Desculpa, feito
Não, sem
passarinho.
problema. Eu quero que a gente fale um pouquinho dessa experiência, né, antecessora à sua carreira solo
Claro.
musical, sobre o Oshantuai, que você teve aí tomando frente por 6 anos, não foi isso?
Foi,
Cantando,
nossa.
né?
Cantando, compondo, produzindo, fazendo tudo, né? Tudo que você imaginar. Cara, uma experiência assim, ali foi meu primeiro projeto profissional, assim, pega para capar, porque eu já tinha feito várias outras coisas, assim. Mas é diferente de 6 anos é uma faculdade, né? Assim, é mais que uma faculdade, né? Então foi ali que eu aprendi tudo sobre criação, processo artístico, produção, tudo, 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 tudo. Então, assim, como eu fazia tudo na banda, assim, eu era, tipo, aquela cabeça que se empenhava. Eu só pensava nisso, eu era obcecada, workaholic, assim. E foi um processo muito rico, né? Assim, quem procurar, gente, procura Oxente Uai. Assim, eu sou famosa, assim, tem casas na minha conta, coisas que, tipo assim, UBC, porque o Oxente Uai tá rolando em rádios aí, Brasil afora, e eu falo, gente, em algum ponto do mundo eu sou famosa, não tô sabendo. E a Raíssa Campos, né? A Isa, né? Tipo assim. Então, o Oxente Uai, ele foi um projeto que ganhou, sim, uma malha, sabe? Tipo, porque é um projeto que tem uma linguagem muito, assim, muito próxima à nossa brasilidade, né? Porque misturava justamente a música popular brasileira com uma linguagem, uma roupagem erudita, assim, uma coisa muito incrível que a gente fez. E eram arranjos, obras-primas, assim, eram obras. A gente pensava em cada micro detalhe, era uma coisa de louco, a gente ficava meses no mesmo arranjo. Eu fico pensando hoje, a gente com essa coisa do tempo, né? Do tempo, da pressa e tal. Na época a gente não tinha isso, não. A gente ficava experimentando. Enquanto aquele arranjo não ficasse perfeito, ele não ia pro show. Assim. Então foi um processo muito poderoso, assim. Muito poderoso, né? Tá à frente. E eram, né? São músicos incríveis ali. O Vitor Rodrigues, João Garcia, Gilmar Iria, né? Então. E a gente teve vários percussionistas que estiveram conosco. Foi um processo muito rico. Assim, aconselho as pessoas a ouvirem o Feito Passarim, que o Lucas, inclusive, contribuiu na campanha de financiamento coletivo, né? E lembro bem do seu nome lá, Lucas. E assim, a gente tem vídeos lindos também. Vocês vão me ver novinha. Parece que eu tenho 18 anos, mas eu tinha 20, 23, 24.
Nossa, gente, vale muito a pena pesquisar. É lindo, lindo, lindo. De fato, assim, a experiência de consumir aquela música é muito presente em mim. Eu fui, né, à apresentação ao vivo e tal. Muito lindo, tudo muito lindo. E legal você falar isso, que te dá retorno até hoje, né? Porque, igual você
Até
falou, foram
hoje.
6 anos e foi uma escola mesmo, né? Seu primeiro passo, assim, nesse meio profissional. E agora eu quero já ir para o seu lado solo, assim, que você lançou Cosmópolis em 2017, não é isso?
Isto.
E seu primeiro álbum solo, um EP, né? É, você define como EP ou como álbum? Tem 6 canções, né?
É um EP, assim, porque eu sou tão perfeccionista. Ai, meu Deus. Eu sou tão perfeccionista que se não tiver, assim, um conceito muito foda, essa música não entra, entendeu? Então, tipo assim, e assim, né? Então, eu acho que eu vou sempre lançar EPs. Eu vou ficar mais tranquila, assim, porque. Ai, porque é uma forma de, né, de tudo ficar perfeito, assim, porque 10 faixas, 12 faixas, é um rolê, né? É um rolê. Então, 6 faixas eu tô gostando dessa ideia de lançar EPs, assim, porque até porque explora diferentes universos, assim, né? Você pode lançar vários EPs. Acho álbum. Álbum acho uma coisa incrível. Acho incrível a ideia de álbum. Eu lancei um álbum no Oxente Uai, né? Mas, assim, eu que sou perfeccionista. Eu tenho que ficar anos ralando um álbum até eu ter coragem de lançar, sabe? E o Cosmópolis foi um processo muito orgânico. Porque foi um processo, assim, que já estava em mim há anos, 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 eu pensando nele, eu desenhando e tal. Faltava o guitarrista. E aí eu conheci o Matheus na Bituca. E aí foi, assim, um casamento, cara. Tipo, a gente. Há anos aí, né? Tipo, 2016 que eu conheci o Matheus. E foi tão assim, parecia que o negócio já estava pronto. A gente começou a fazer, quando viu, a gente estava lançando, quando viu, a gente estava fazendo show, quando viu, a gente estava viajando, quando viu, a gente estava na Europa, quando viu, a gente estava indo para Fortaleza com orquestra, não sei o quê, tipo assim, os workaholic, né? Muito louco, assim. Então, foi um processo que, assim, abriu. Fez nascer de mim, assim, né? Algo que estava pulsando há muito tempo, assim. Então
Ah, é muito
foi.
bom. Conta um pouquinho dessa experiência na Bituca pra gente.
Cara, a Bituca é a melhor escola do mundo, assim, tipo, é uma escola muito peace and love, sabe? Total peace and love. Você chega lá, é um ambiente lindo, assim, você já vê as montanhas, as árvores, é uma coisa assim surreal. Aí você fica lá o dia inteiro compondo, criando, debaixo da árvore, e tem aula com os mestres super fodas e super generosos, assim, tem uma postura super horizontal, artistas mesmo, né, assim. Então, eu não senti que era uma escola formal, eu senti que eu estava indo lá viver uma experiência, assim,
Uma
musical.
imersão, né?
Imersão, era uma imersão. E era, tipo assim, no ano que eu tava no CEPAR, que foi uma experiência muito rica, mas, assim, é difícil para um artista ser concursado, né? Ter aquela rotina ali. Então, para mim foi difícil. Eu sou muito transgressora para ser concursada, né? Eu prefiro ser autônoma, né? Ter minha liberdade ali, meu pacto com o aluno, com as pessoas com que eu trabalho, né? Eu poder ter liberdade geográfica, eu poder ter liberdade temporal. Então, estar numa instituição para mim era uma angústia, né? E aí, como foi na mesma época do Bituca, era a minha válvula de escape, assim. Eu passava a semana trabalhando, chegava no Bituca e era, né? Então, são coisas assim, carrego pessoas de lá, assim, no meu coração para sempre, assim. Alunos, professores, né? Colegas, amigos, parceiros. É uma marca que eu tenho, assim, naquela escola.
É, de fato, super importante, porque trouxe seu parceiro para o álbum, né? Para o Cosmópolis. Não é
Nossa,
álbum,
e
é
aí.
EP, você já falou.
Não, pode falar álbum. Álbum abrange CD e EP. Pode falar álbum, à vontade. Adoro esse nome, inclusive.
Pois é, é bonito mesmo. Mas você tá com ele aí? Mostra de novo pra gente.
Ai, a cara da mãe, gente. Olha isso aqui, ó.
É maravilhoso. Pessoal, ouçam, tem no YouTube, tem em todas as plataformas, Deezer, Spotify, procurem Cosmópolis da Isa, vale muito a pena.
É lindo.
E aí, agora, você lançou recentemente um DVD ao vivo, maravilhoso. Conta pra
Isso.
gente também dessa experiência que já, aí já trouxe, já agregou os músicos, né? Mais músicos. Conta pra gente sobre aí a Kombi Azul.
Isso é a Kombi Azul, uma aventura, assim, eu considero uma aventura, sabe? Porque a gente já estava assim com o projeto, eu, Matheus e o Gil, né? Matheus Lucena, Gilmar Iria, então Gilmar desde o Oxente Uai, né? E aí, mas eu sentia falta de alguma coisa, não sabia dizer o que era. E aí a gente fez um show, o cara falou, ó, tem que ter percussão, tem que ter bateria, tem que ter. Aí a gente chamou uns amigos que eu conheci na Fundação de Educação Artística, né? Que é a minha terceira formação. Chamei, cara, eles achavam que era só uma gig, eu também achava. Eu sei que o trem, assim, rolou, né? Até hoje, assim, existe esse projeto lindo. Então, é minha versão com banda, né? Então, não é só a guitarra do Matheus, não é só a viola do Gil, né? O Gil também toca piano, eu também toco piano, mas com baixo e batera, assim. Então, ganhou uma densidade sonora que o projeto pedia, assim, músicas que eu não lancei no álbum, juro para você, porque faltava esses elementos, assim. E eu sou muito, assim, muito chata nesse sentido, assim. A questão não é chamar um músico que é talentoso e tal, é um cara que entende o conceito, que entende, que entra naquele mundo. Então eu não gosto de
Legal.
apressar as coisas. Ah, eu vou só simplesmente chamar um baixo, um batera para fazer esse álbum. Não, eu quero chamar alguém que compreende a alma da parada, né? Então eu achei Pedro Santos e na época foi o Davi Paim, enfim, que assim, caíram de cabeça, sabe, assim. E esse DVD, eu digo, esse DVD só existe por conta do Pedro, assim, porque o Pedro ele é muito obstinado, assim, frenético, assim. E aí a gente meteu brasa e aí esse DVD saiu, assim, lindo, lindo, lindo. É um DVD lindo, assim. E é legal que você vê o lado performativo, que é a coisa que eu digo que é o meu forte, assim. Eu sou compositora, assim, mais por necessidade de colocar para fora algumas coisas, né? Mas assim, o meu estudo, a minha pesquisa, a minha imersão é a performance, sabe? É meu lugar de investigação, assim, é a performance.
Compor também faz parte, né, da performance. Certíssimo.
Com certeza. Com certeza. Mas são coisas diferentes para mim. Assim, compor é da porta para dentro, assim. É o que eu.
Legal.
E performar é da porta para fora, assim. É o que você revela, né? E compor vem de uma, assim, um lugar de necessidade, assim, que você precisa exprimir ali. Então, eu componho muitas vezes, tem música que eu componho chorando, tem músicas, né, que eu componho a partir de histórias que me contaram, do sofrimento do outro, que eu quero dar um jeito de curar, sei lá, né, uma coisa meio, como é que fala? Curandeira, assim. E a performance é aquilo que você escolhe revelar para o outro, né? Então, isso é bonito, sabe? Assim, você treina, você repete, você, né, você busca elementos da sua própria vida. Então, é aquilo que você quer revelar, né?
Sim. Legal. Ó, então, vamos para suas experiências internacionais. Muito legal aí, você tem experiências, como você já citou, né? É, na Itália, 2014, você foi para lá, teve um intercâmbio cultural, né? E aí, quero que você conte sobre esse momento e depois você retornou para a Europa com shows, né?
Isso. Não, então 2014 eu fui lá estudar com a minha mestra da voz, Francesca Della Monica, que é a minha professora, assim. Então eu, como transgressora por natureza, não consegui me enquadrar em nenhuma aula de canto. Não aguentava ninguém querendo ser dono da minha voz, assim. E aí eu encontrei uma professora mais transgressora do que eu. Então foi o que calhou, assim, na minha vida. Então desde lá ela é minha professora há 10 anos. Né? Então eu senti a necessidade de ir para a Itália e estudar com ela. E aí eu fui e a gente viveu uma residência artística com a gente criou um espetáculo num dos festivais mais importantes da Itália, chama é um espetáculo que é em Castiglioncello, que é uma cidade. A gente fez um espetáculo chamado Rifrazione di Alice, que é como se fosse o reflexo de Alice, né? No espelho, o espelho, Alice no espelho. E aí essa foi minha primeira experiência, assim. Foram 45 dias na Itália, comendo gelato todo dia. Aquilo é uma maravilha, gente. Gelato na Itália, não tem comparação. E aí na segunda vez a gente já foi para fazer tour, assim, né? Claro que eu dei um pulinho na Itália lá, né? Tipo, a gente fez um laboratório juntas, eu e Franti. Já chamo de Franti, né? Já virou íntimo. A gente fez um laboratório juntas, ou seja, eu já estava num ponto de revelar para ela o que eu estava pesquisando enquanto, né, enquanto professora, enquanto pesquisadora da voz. E a gente rodou por Portugal, conhecemos pessoas incríveis, que até hoje a gente é amigo dessas pessoas, né? Fizemos contatos muito legais, assim, e enfim, compartilhamos o nosso trabalho lá nas terras. Né, assim, que é um lugar que, poxa, eles, assim, é um lugar que abraça o Brasil, né? Eles amam o Brasil, eles amam a música brasileira, eles amam tudo do Brasil, novela, tudo que você imaginar, eles sabem mais do que a gente, assim. Então, quando a gente tá andando na rua, começar a cantar Mamonas Assassinas, a gente achar que é uma coisa só nossa, né? E aí ele começar a fazer coreografia, assim, um amigo nosso
Olha.
lá por Deus. Começar a fazer coreografia, eu não tô acreditando nessa cena. Então, são coisas assim. E é engraçado, é isso, fica na memória tudo, né? Tanto as experiências no palco, tudo, mas também essas vivências da cidade, né? De você viver a cidade, assim. Eu e o Matheus, a gente é bem aventureiro, então a gente conheceu muita gente, assim, de todas as nacionalidades, foi incrível, sabe?
Ah, é muito legal. É sempre um aprendizado e uma troca também, né? A gente
Total.
apresenta, mas recebe muito. Vamos para um próximo tópico. Você ministrou lá também o laboratório, né? Já em 2019, não é isso?
Foi com a Francesca. Ministrei esse laboratório, foi muito louco, porque eu fui fazer minhas coisas de curandeira da voz, né? Fui fazer as minhas macumbas vocais, assim. E eu achei que assim, ia ser um choque cultural, os italianos ficaram perplexos, perplexos. Eles ficaram perplexos. E eu fiquei assim, cara, eu tô mexendo na alma desse povo, assim, almas bem antigas, né? Porque ali é o velho mundo, né? E foi uma experiência muito mística. Eu fiquei muito chocada, porque eu jurava, eu já tava assim, criando baixas expectativas, porque a gente no Brasil, a gente tem muito esse lugar espiritual. Então, quando você propõe uma prática que dialoga com isso, as coisas fluem aqui no Brasil. A gente já sabe, é de praxe. Mas na Europa, eles são muito racionais. Assim, então, tem muito esse lugar, sabe? Então, quando eu propus e rolou, e todo mundo ali chorando e se entregando e acessando a infância e acessando vozes que nunca tinham antes acessado, eu falei, esse trem é universal, né? E eles talvez precisem mais do que nós, né? Talvez eles precisem mais do que nós. Porque a gente tem esse acesso espiritual o tempo todo, até no chazinho da avó, no, né? A gente tem esse lugar, assim, a cultura indígena está muito presente na gente, né? E eles não, eles são muito, muito mais racionais. Então, eles precisam dessa válvula, né? E aí eu fui um canal para isso e eles se entregaram. Eu fiquei de cara, sabe?
Nossa, que legal. Muito legal. Deve ter sido bem, bem impactante mesmo.
Foi.
Bacana. Agora eu quero saber um pouquinho das suas experiências e produções assim nesse momento de pandemia. Essa, né, esse baita baque que deu assim na classe artística. Conta pra gente como tá sendo essa loucura assim, se você tem produzido, se você tem lecionado virtualmente, o que que você tem feito para se virar assim?
Então, pandemia, eu acho que só de você sobreviver tá ótimo, entendeu? Sobreviveu de bom humor ainda, querido, tá ótimo. Mas assim, eu acho que são metas sobreviver, né? Com saúde e tudo mais, né? Eu estou em casa desde março, literalmente. Estou em casa desde março. Em março, eu precisei reinventar minha vida, assim como muitas pessoas no mundo inteiro. E comecei a dar aulas online, fazer projetos online, fazer tudo. Minha vida, como a vida de todo mundo, virou esse mundo online, né? Como a gente está aqui agora conversando e tudo. E foi assim, no início foi desesperador, desesperador, um processo de adaptação, uma insegurança, uma incerteza do futuro, e a pandemia, e o medo, e tudo, né? Todo aquele. Acho que todo mundo viveu isso, né? Só que aos poucos as coisas foram fluindo, fluindo, fluindo. E eu percebi que, por exemplo, estar, né, na internet, estar aqui conversando, eu e você, estar tá fazendo esse movimento, isso é não só um movimento artístico, mas é um movimento de saúde, porque é uma forma da gente estar tá junto, da gente estar tá se encontrando, da gente estar, tá, né, assim, isso é, assim, fundamental, a gente precisa do encontro, né? E na pandemia eu entendi que mesmo à distância a gente conecta, sabe? Conecta a alma, conecta o coração. Então, passei o Natal numa videochamada com minha família, né? Isso era o minha prova maior de amor aos meus pais, aos meus irmãos, né? Para que eles ficassem protegidos. Foi meu Natal, foi numa videochamada, meu Réveillon foi numa videochamada. Né? Eu não viajei, eu não, né? Tipo assim, eu fiquei em casa, né? E claro que assim, no início da pandemia, eu compus muitas coisas, assim, escrevi muito, porque eu acho que deu aquele vácuo, né? Aquele vazio assim, tipo, cara, o que que eu vou fazer com o meu tempo? Acho que agora a gente já tá habituado, a gente já criou uma rotina, já criou o horário de lazer que eu vou ali ver um filme, eu tal, ouvir uma música, já criou o horário de trabalho, assim, quem tá em casa já aprendeu a criar uma rotina, né? Mas antes tinha aquele vácuo, né? Aquele vácuo, assim. E aí, nesse vácuo, eu criei muita coisa. Muita coisa. Criei um álbum de lo-fi que eu tô produzindo com o Vinícius Nisi, assim, que é o que é o tecladista da banda. Tecladista não, diretor, né? Diretor musical, diretor artístico, não só tecladista, né? Pianista, da banda mais bonita da cidade. Assim, a gente compôs uma música em 2018, chama Love and Sickness. E essa música tá muito foda, a gente vai lançar um single dela. Só que assim, eu não aguentei, eu compus um EP, novamente EP, né? Porque eu sou a pessoa dos EPs. E a gente tá trabalhando nesse EP, né? E é lo-fi, tipo, gente, vocês, tipo assim, não vão reconhecer, talvez reconheçam o Cosmópolis, mas assim, é outra parada. Tipo assim, eu troco de pele a cada álbum, sabe? Eu não sou aquela pessoa que mantém sei lá, uma linearidade, assim, eu vou surpreender o tempo todo as pessoas que acompanham o meu trabalho por isso, assim, porque eu acho que é a coisa da atriz, que é muito forte, né? A atriz que troca de pele a cada espetáculo, eu faço isso a cada álbum, assim, eu não sigo aquela linha, óbvia, né? E então tá rolando esse projeto de lo-fi, tá rolando altas paradas também de outras músicas que eu tenho guardadas. Então a gente está trabalhando, eu, Matheus e Gil, mas eu sinto que esse álbum, sabe aqueles álbuns que vão perdurar assim, que vão demorar a ser lançados, né? Então assim, tá rolando esse aí, eu não sei quando que vai. Talvez seja aquele álbum assim que alguém vai lançar depois que eu morrer, sabe? Tipo assim, tá só
Deus,
os
não,
registros lá. Tem um milhão de coisa, tem um milhão de coisa, mas assim, aquela coisa do perfeccionismo, sabe? Assim, eu tô terminando, mas não cheguei, né? E lancei esse livro, né, na pandemia, né? O Eduardo
gente, lindo
Renault comprou,
demais.
né, Eduardo Renault, no financiamento coletivo, as pessoas compraram para ajudar a gente a ir para Portugal. A lo-fi é um estilo de música, tá? Lo-fi é um estilo de música. E aí você vai conhecer no meu álbum. Mas assim, os projetos só vão ser lançados ano que vem, porque é isso, é um processo. Então a gente está trabalhando na parte musical agora, e já, ano que vem, até porque a coisa artística, né, da filmagem, do vídeo, da indústria fotográfica, precisa de material humano, né? A gente precisa estar vacinado para fazer certas coisas, né? Então a gente está mais num trabalho assim. Que música tem isso, né? Música, a gente tem essa vantagem que a gente trabalha dentro da caverninha ali, das gravações e tudo. E depois mete bronca na estrada, né? Fazendo show e
Ó, oh,
tal.
Carol tá falando, ela faz o marketing dela.
Tá ganhando
Bem
comigo.
assim.
Bem assim. Não, mas se ela
Mas.
digitar lo-fi no YouTube, também acha um monte de coisa, tá? Lo-fi. É Lofi.
É uma delícia. É aquele barulhinho que você vai assim, entrando no meio. É uma delícia mesmo, é viciante. Mas eu quero saber, então, do processo da criação desse livro. Esse livrinho que eu sei que você desenha já há muito tempo. Então conta como é isso para você também, esse colocar no papel a expressão, sabe, na tinta, assim. Conta pra gente o que é para você desenhar e como foi esse processo do livro.
Cara, é muito louco, né? Quando eu penso assim, cara, a pessoa lança livro com poesia, com desenho, mas tá tudo no mesmo campo, né? De expressão, da escrita, que a canção tem esse lugar, a imagem, né? A imagem, eu acho que ela é tão presente na questão do teatro, da cena, da performance. Esse livro não foi intencional, foi um acidente maravilhoso, né? Assim, eu tenho cadernos, então eu desenho ali quando eu, sei lá, tô triste, é minha forma de expurgar alguma coisa, né? Então eu acho que tem sempre. É isso que é que eu falo que é a compositora, assim, é um lugar de expurgar. Eu não tô ali pensando no que no olhar do outro. Eu tô preocupado com a minha necessidade de expurgar algo, é meu vômito. Então. Eu faço isso por intermédio de desenhos, eu faço isso por intermédios de textos, eu faço isso por intermédio de poesias, eu faço isso por intermédio de canções, eu faço isso dançando. Então, é tipo, eu faço tudo, não no sentido profissional, não me considero uma desenhista profissional, não me considero, sei lá, uma poetisa, né? Nesse sentido, né, assim. O meu lançamento, ele é muito íntimo, é um diário, isso aqui é um diário. Assim, quem leu, né, sabe, assim, tem cartas aqui, cartas, sabe, literalmente, envelope, né? Então
Ai,
você
que
abre. É, então, tipo, você abre, tem cartas, tem minha letra, sabe? Tipo assim, deixa eu te mostrar aqui. Acho que não vai dar para ver, não. Mas é minha letra, sabe? É um xerox, mas é minha letra, entende? É, então, é muito íntimo. Isso aqui, cara, é muito íntimo. É realmente uma peça exclusiva, assim. E, enfim, quem leu ficou muito tocado, me deu feedbacks bem profundos, assim, principalmente pessoas que passaram por processos de depressão, que esse livro reflete muito, foi minha forma de curar da minha depressão, assim, através de desenhos, através de textos, né, como um processo de cura mesmo. E tá tudo aí, é muito nu. Não é a coisa da roupagem, sabe? Assim, aqui eu escolhi que é minha vida, minha história, minha biografia. É, mas existe uma roupagem, né? Existe uma maquiagem, existe, né? Uma visualidade, assim. E aqui é uma nudez total, assim. Não existe. É o meu lado mais humano, assim. Então, é uma espécie de coragem, né? Publicar uma coisa desse tipo. Mas foi uma coisa bem pessoal mesmo, bem assim, não sei, eu acho que é bonito fazer, é um gesto bonito.
Ele foi todo feito em época de pandemia?
Foi meu projeto, assim, um dos projetos em. Oh, o Tomás tem. É um dos projetos da pandemia, assim, que saiu do papel, né? Porque tô com muitos projetos que estão em processo, né? E esse saiu do papel literalmente, né? Porque a gente imprime, tem papel, tal, tal, tal. É, mas é bem lindo, assim. Um caderno bem lindo.
Ai, tá lindo mesmo, parabéns. E é bem isso mesmo, né? Acho que arte é expressão. E aí, tudo que você falou, assim, essa questão do desenho, da música, de tudo, calha muito na arte, né? Eu acho que é performativo também você chegar com um livrinho, mostrar na live, se comunicar, né, através disso, assim. Que bom, que bom, que bom.
Eu achei
Agora a
engraçado
gente já
que aqui.
pode falar.
Desculpa, eu achei engraçado aqui. Olhei e gritei, artista! Eu achei engraçado, eu tava rindo do nada. Mas enfim.
Aí, viu? Mas que encontro bom, Isa. Tinha muito tempo que a gente não se falava, né? Agora eu voltei para o
Certeza.
interior também. Então, as coisas ficam mais difíceis, assim, né? De se encontrar lá na capital e tal. Mas que bom te encontrar, que bom saber que você está produzindo, mesmo em épocas tão complexas, né? E agora, já finalizando, que pena, eu quero que você, se você tiver, né, alguma mensagem para passar para o pessoal, tem os livros, tá, gente? Igual ela falou, tem a venda aí, é só chamar ela inbox, DM. Comprem, ó, tá maravilhoso. Mas conta para gente, assim, se tiver alguma mensagem, uma mensagem mesmo para os seus fãs que estão aí esperando coisa nova.
É o seguinte, ó, paz mundial, cura do vacina, tô brincando. Não, agora falando sério, assim, eu falando assim, super bem articulado, né? Parece que, nossa, que produtiva ela, tipo, não, cara, eu tive vários momentos assim de crises existenciais nessa pandemia. Eu acho que a gente não é obrigado a ser produtivo na pandemia. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, estar tá em casa, né? Se proteger, proteger os nossos. E assim, é claro que eu produzi muita coisa na pandemia que já estava em processo antes, então foi meio que assim, fiz um alinhavo ali, né? E assim, esse ano eu tô realmente me propondo a cair de cabeça nos processos artísticos, mas ano passado eu realmente me senti numa espécie de pausa, assim, uma espécie de gap necessário. Necessário, porque a gente precisa rever os rumos da humanidade, né? Aquelas bem
Mas
grandiosas,
é
né?
verdade.
Mas a gente precisa rever os rumos da humanidade, sabe? E isso parte de uma decisão muito íntima, né? E a gente precisa se conectar com um novo mundo que nos aguarda, né? Que é um mundo em que a dimensão espiritual, ela fala muito forte, né? Então, a gente precisa se abrir para esse novo mundo, né? E eu acho que é isso, sabe? A gente tá nessa pandemia, é punk pra caramba, é muito punk. Tá em casa, tá longe das pessoas que ama, tá vivendo processos duríssimos, psíquicos, crises de ansiedades, né? A gente tá vivendo isso, assim, e tem mais um ano aí pela frente, no mínimo, né? Mas, eu sinto que são processos necessários, necessários, né? Não tô falando das mortes desnecessárias, não tô falando disso, que eu acho que muitas mortes poderiam ter sido evitadas com a postura certa, política, social, né? Fora Bolsonaro, óbvio. Impeachment já, né? Né, a situação de Manaus, ela não deveria estar como está, né? Muitas coisas poderiam ser evitadas, mas eu sinto que é algo que a gente precisa atravessar enquanto humanidade e que a gente precisa reavaliar mesmo, reavaliar e mudar o ângulo, sabe? E descartar aquilo que é desnecessário e achar o essencial
É, essa necessidade de reavaliar tá escrachada, né, agora. Tá na nossa cara, então, assim, é isso mesmo, igual você falou. Para mim também foi muito complexo, assim. Como eu tô no interior, eu tô numa situação ainda um pouco mais confortável, digamos assim. Mas eu acredito, né, eu tô, por exemplo, numa casa que é dos meus pais e etc., mas. Os processos psíquicos, eu acredito que todo mundo tá muito, né, num processo muito enlouquecedor, assim. E é realmente isso, essa questão de reavaliar, né, de rever o que que a gente está fazendo, que rumo a nossa vida está tomando, e é um momento de definir mesmo também. Igual você falou que agora já tá mais, talvez mais centrada, né? Para mim também o início foi muito complexo, assim, mas agora realmente parece que as coisas estão meio centradas e que vem a vacina, né, para a gente poder retornar às ruas, por exemplo.
Certeza, vacina, e é isso. Agora a gente tá num túnel escuro, mas tem uma luzinha lá no final. A gente sabe que essa história vai ter um desfecho, né? Então falta muito pouco, gente. Então, né, vamos, né? Tô parecendo o ministro da Saúde, quer dizer, o ministro da Saúde não tá fazendo esse papel, não. Eu acho bom a gente fazer, então. Né? Então, mas é isso, falta muito pouco. Né? E é isso, vamos tentar nos encontrar dessa forma, assim como, né, essas pessoas que estão jogando coraçõezinhos, né, assim como o Lucas tomou essa iniciativa tão interessante, né? Eu acho que a gente tem que realmente buscar esses meios para não tá só, não tá só, porque a gente precisa um do outro, não tem jeito, a gente precisa.
Verdade, a comunicação é essencial, né? Para esse processo psíquico também, para a gente avançar juntos e etc. Então, gente, para vocês que chegaram agora e não conhecem, Trajetórias Criativas acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui ao vivo no Instagram e depois vai para os outros meios, né? Vai estar disponível no YouTube, nas plataformas de podcast. Se você, né, não tem muito tempo de estar ali na imagem, ouve a gente. Cada terça-feira, um artista diferente para contar sobre sua trajetória. Hoje tivemos aí a Isa maravilhosa. Muito, muito obrigado, Isa. Foi muito, muito legal. Eu acho que, tipo assim, é interessante isso, né? Essa troca, mesmo para quem não faz arte, a gente agrega muito, né? Assim, essas histórias diferentes agregam muito.
Olha esse Tomás, gente. Concordo,
Leia aí o
concordo.
comentário dele.
A Raíza poderia ser ministra da Saúde, mas o ministro da Saúde nunca poderia fazer o Cosmóveis. Concordo.
Eu achei digníssimo. Ai, ai. Muito obrigado também a todo mundo que esteve aqui com a gente. Isa, um beijo. Fiquem aqui com a
Gente,
gente,
queria
tá,
te
gente?
falar.
E
Lucas,
ó.
muito obrigada. Desculpa, tô te cortando. Ave Maria.
Não, 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 não tá? Pode falar, termina, por
Não, só
favor.
ia te agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que tá aqui, né, com a gente. Isso é muito especial. E dizer que para mim é muito, muito bom estar aqui nesse papel, assim, compartilhando as minhas experiências, assim, né? Eu acho que isso é, enfim, é vital. Isso é vital.
É vital e é enriquecedor. Muito obrigado mesmo. Continuem aqui nas nossas redes, tá, gente? Som da Isa, Look Nivô. Sigam a gente. Um beijo. Beijo, Isa. E até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima.
Obrigado.
Tchau. Tchau.